Olá, Rogério. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, está levando seus profissionais e também representantes de sindicatos rurais de várias regiões do estado em missões para Israel. O objetivo é conhecer e aprender com um país que não depende da chuva para produzir alimentos e cultiva sob condições extremas em pleno deserto. E é sobre isso que nós iremos conversar no CBN Rural de hoje com o Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico da FAEP e que participou da primeira dessas missões há poucos dias. Boa tarde, Jeffrey. Satisfação em falar com você.
Boa tarde, Rogério. Um prazer. Obrigado pelo convite.
Jeffrey, todo produtor aqui trabalha, né, com um olho na terra e o outro no céu. E quando não vem chuva, é prejuízo na certa. Mas conta pra gente aí como é que Israel consegue garantir sua segurança alimentar dependendo de captação de água do mar e da produção em condições tão adversas.
Bom, Rogério, como você mesmo citou, o objetivo dessas nossas viagens é conhecer esse desenvolvimento que Israel proporcionou para o setor, para não depender da água da chuva, porque lá ela é muito mais escassa do que as que nós enfrentamos aí com as escassezes, né, com o nosso déficit hídrico aqui no estádio e no país.
Parece que é 100 milímetros ano, né, em algumas regiões lá, que é uma chuva aqui.
As melhores regiões que eles relataram chegam a ter 300 milímetros de água ano. Quer dizer, é um problema muito sério, né?
Isso.
E aí eles foram buscar soluções em tecnologia para ter esse abastecimento de água durante o ano todo e conseguirem ser produtores aí de principalmente hortaliças, frutas, alguma coisa de cereais, sem essa dependência. Hoje eles fazem o reuso e o tratamento de quase 100% das águas utilizadas no país. Claro que é um país que tem uma dimensão muito menor do que a nossa, né? A referência de que Israel é menor do que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Ele representa algo próximo a 10% do território aqui do Paraná. Mas ainda assim, eles buscaram então esse tratamento de efluentes, o reuso da água em vários níveis de tratamento, e também buscam água através da dessalinização da água do mar, que tem ali o mar Mediterrâneo na sua costa.
Você falou aí, né, Israel não só produz 75% da água que consome, que é extraída do mar, como se dá o luxo também de exportar o líquido para a Jordânia. Olha só, hein? E vocês que visitaram as lavouras por lá, cada gota é preciosa. Quer dizer, não se vê desperdício de água, né, Jeffrey?
Eu brinquei com alguns produtores que estavam conosco nessa primeira viagem de que um bom negócio lá em Israel deve ser fabricante de mangueira. Porque você vê mangueira fazendo gotejamento lá pelo país inteiro, de norte a sul, leste a oeste, onde nós tivemos a oportunidade de visitar, é mangueira beirando os pés, seja de frutas, de hortaliças e mesmo de cereais, como eu comentei.
Quer dizer, vocês percorreram aquelas regiões lá pelo interior, como é que é a temperatura, o tipo de solo? É assim, é deserto mesmo?
Nós pegamos uma época agora que está entre o outono, a primavera e o verão, né? O verão está entrando lá. Mas pegamos um dia de garoa, que foi uma exceção, não estava muito no calendário. É uma época em que não chove, literalmente. E aí, mas eles têm grandes reservatórios que então suprem essa necessidade da agricultura, da pecuária.
Quer dizer, num país que não tem água, né, e nessa questão do desperdício zero que você até falou aí, é bom destacar que 70% da água usada em gotejamento, né, que é o forte da irrigação em Israel, né, vem de esgotos urbanos tratados, é isso mesmo?
É isso mesmo. Eles têm, como eu comentei no início, vários níveis de tratamento da água. Então tem a água que é destinada para fazer gotejamento, fazer irrigação em bens ou em plantas, por exemplo, que não são de consumo. Então, uma flor ornamental, uma planta, uma árvore que está na cidade, então ela tem um uso de uma água menos tratada, vamos chamar assim. E aí vão aprimorando os métodos de tratamento e qualificando melhor a água, até ela chegar no nível de uso na agricultura e depois a potabilidade total para o ser humano. E claro que isso, a cada nível, tem um preço, tem um custo e um preço proporcional.
É, vocês divulgaram também que 40% das hortifrutis granjeiros produzidos por Israel é no deserto, né? É um país que não tem água, mas que produz. E como é que vocês viram lá a qualidade desses alimentos? Como é que é, assim, por exemplo, a produção nessas propriedades pelo interior de Israel?
É, a preocupação com a água ela é total e sistêmica. Então, quando você pega uma produção de tomates, por exemplo, ela é em estufas, em ambiente controlado, controla-se o clima, controla-se esse gotejamento, a fértil irrigação através também do gotejamento, e a característica também é de que são pequenas propriedades, menores até do que as nossas médias propriedades aqui do Paraná, e que produzem aí, vários produtores acabam produzindo em grande escala. Mas então são propriedades pequenas, né, unidade de medida de terra deles lá é diferente da nossa, ela equivale a aproximadamente 10%, um décimo de um hectare, e aí as famílias cuidam de uma, duas áreas dessa. E, como eu disse, várias famílias, vários produtores produzem, acabam produzindo uma grande escala. Mas é um colchão de estufas que a gente, passando pela rodovia, né, pelas estradas, a gente observa lá.
Quer dizer, a situação realmente é muito diferente, né, do que nós temos no Brasil, né? E em Israel, a gente vê que a água é um bem público. É, ela tem um custo maior para o produtor, para usar, fazer irrigação? Como é que é? Por exemplo, vocês têm lá né, o gotejamento, tem o sistema de aspersão, tem também pivô central, né, em algumas, mas assim, parece que 85% é gotejamento, né? Isso tem um custo adicional para o produtor?
É o custo propriamente dito da água, a energia elétrica para movimentar os equipamentos necessários também é de energia fotovoltaica em sua essência. Eles têm algumas outras fontes de geração de energia também, através de espelhos e aquecimento da água, fazendo geração de energia através de vapor, mas basicamente as fotovoltaicas. E o que encarece mais realmente é o uso da água. Ela passa a ser um insumo caro dentro da atividade. Por isso que ela tem que ter muito cuidado no seu uso. E aí é que justamente o percentual de pivôs é muito pequeno, porque evita a evaporação. Certo. Né? O gotejamento coloca no solo, no pé da planta, isso dá uma eficiência maior desse recurso, que, mais uma vez, é caro para ele, sim.
Ô Jeffrey, os modelos de produção que vocês viram lá em Israel são aplicáveis aqui na realidade, por exemplo, do Paraná?
Totalmente, Paraná e Brasil. Justamente essa experiência nossa lá é para mostrar que nós estamos num caminho de escassez hídrica, né? A cada ano o regime de chuvas é mais incerto e o volume de chuvas tem diminuído. O ano passado, no começo do ano, a gente passou por uma seca violenta que causou muitas perdas na soja, um pouco no milho. Então a gente tem que ficar de olho para adotar essas possíveis tecnologias e já antevendo um problema futuro, a gente já chegar na época do problema com as soluções. E essa questão, eu penso que a dessalinização da água não é algo assim tão próximo, porque o investimento é muito alto, o nosso volume também é muito grande, mas o reaproveitamento da água, o não desperdício e o tratamento de efluentes, nesse sentido do reuso, são caminhos muito viáveis a gente ir implantando aos poucos para não enfrentarmos um problema no futuro.
Ou seja, implantar o uso racional da água e também utilizar a irrigação de forma que ela impulsione a atividade rural, né? A gente vê aqui no Noroeste do Paraná, por exemplo, a região de solos arenosos, onde é mais suscetível a um problema climático. São regiões que demandam irrigação, né? Então, você vê que isso também é um recurso para impulsionar a atividade, né? E talvez pleitear aí junto às autoridades um incentivo à irrigação, né?
Sem dúvida. A gente tem algumas áreas aí em que a produção ela é difícil por conta dessa falta de água e o solo também não ajudando muito, né? Mas com a fértil irrigação e com a irrigação a gente consegue resultados. E é uma área de expansão possível da nossa agropecuária aqui no Paraná. Mas requer dessa parceria não só o produtor, porque, como eu disse, alguns investimentos são maiores e vão beneficiar não só o setor rural, mas também a sociedade, também os centros urbanos, né? Então, esses investimentos eles passam a estar na mira, vamos dizer assim, de políticas públicas, participação político-privado, né, para que a gente tenha essa melhor disponibilidade da água no futuro.
Ok, Jeffrey Albers, coordenador técnico e econômico da FAEP, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural e uma boa tarde.
Rogério, obrigado, é um prazer e estamos à disposição de vocês aqui na Federação. Um grande abraço a todos.
Abraço, voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.